Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
De acordo com pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, cresceu o acesso à rede por meio de dispositivos móveis entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. 57% delas acessam do próprio quarto sem supervisão. 79% têm perfis nas redes sociais. Com isso, cresceu também o risco a que esse público está exposto sem orientação ou supervisão adequada. Eles podem ser abordados por adultos com intenção criminosa. Essa foi a conclusão de uma audiência pública realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os crimes cometidos pela internet. O Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir esse problema com o deputado Rafael Mota, do PROS, do Rio Grande do Norte, que é o relator na CPI dos crimes contra a criança e o adolescente, e com a presidente da CPI, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia. Deputado Rafael Mota, qual tipo de ocorrência mais frequente nesses crimes contra crianças e adolescentes?
Olha, primeiro é importante se relatar que o que é crime hoje no mundo real também é crime no meio virtual. A gente imagina o mundo virtual como uma cidade onde as pessoas têm relações pessoais, conhecem outras pessoas, têm os serviços e existem os potenciais criminosos. A diferença é que realmente esses potenciais criminosos, eles se protegem como se a cidade estivesse envolta numa névoa. Então a sua identidade fica realmente escondida nessa névoa. Então as autoridades brasileiras têm a obrigação, assim como também as plataformas virtuais, as empresas que prestam esse serviço, de estarem atuando nessa temática. Pedofilia hoje é uma preocupação muito grande. A criminalidade hoje, se tem, Tânia, para você ter ideia, existem relatos que existem mais de 1 milhão de imagens de exploração sexual infantil na internet. E cada ano se estipula que existem, são colocadas nesses meios virtuais cerca de 50 mil imagens também desses crimes sendo cometidos no meio virtual. Então essa CPI tem a importância realmente de estar debatendo, de estar criando outras sub-relatorias, ao qual eu estou à frente de crimes que são cometidos contra as crianças e adolescentes, para poder gerar, por exemplo, termos de ajustamento de condutas, diálogos com essas empresas e também provocar a Polícia Federal para que se possa designar novas diligências e operações para poder realmente colocar esses criminosos atrás das grades.
Deputada Mariana Carvalho, vocês estavam esperando que houvesse uma quantidade tão grande de relatos de crimes contra crianças? Como é que vocês sentiram esse panorama?
Bom, na verdade, quando eu tive a oportunidade de assumir a presidência desta CPI, a gente observou que ela se deu até o início por um crime financeiro. E essa operação, a gente viu que era um crime contra um patrimônio e até mesmo questão mesmo relacionada a dinheiro de vários correntistas. Mas a gente percebeu que nas redes sociais e principalmente quando a gente lê as notícias e as matérias de jornais, sites, a quantidade e o aumento, né, de pessoas realmente relatando casos com seus filhos e de pedofilia nas internets. E por isso, então, a gente resolveu criar essa subrelatoria. E essa é a necessidade que a gente trouxe. E cada dia mais que passa com a CPI, eu confesso que a gente vai ficando até mesmo assustado. Acho que a gente pode dizer que a gente fica bem assustado com os relatos que a gente tem dos crimes relacionados com criança e adolescente pelas redes. É como se a gente tivesse uma rede que fosse um iceberg e nós conseguimos apenas ver a pontinha do iceberg. E o que existe nesse fundo, que é o mundo obscuro da internet, é o que realmente assusta e as pessoas acabam tirando proveito disso por não ter uma facilidade de poder conectar e acessar esse submundo. E é isso que vem fazendo com que esta CPI trabalhe para a gente chegar a esse submundo e fazer com que realmente a justiça tenha oportunidade de chegar junto com os legisladores e a partir do término dessa CPI a gente poder fazer leis para fazer com que dê mais segurança e proteção às nossas crianças e adolescentes.
Pois é, a gente viu números aí do CGI que é um número muito alto, quer dizer, existe uma questão legal, né? Existe uma questão que é caso de polícia, como os senhores observaram, mas as crianças acessando a internet sem supervisão. Eu gostaria de saber como é que os senhores avaliam essa questão.
Olha, porque hoje é uma questão cultural, né, Vânia? As pessoas hoje, as crianças, muitas das vezes, os pais, por não ter uma relação interpessoal com seus filhos, não conversar tudo o que acontece na sociedade, deixa seus filhos realmente, eu diria, sobre outro tipo de vigilância. Não existe uma vigilância direta, uma conversa direta com os filhos. Isso dá, permite com que essas crianças acessem plataformas virtuais, que muitas das vezes são proibidos, que determinadas idades, faixas etárias tenham perfis em determinadas redes sociais, e a partir daí, determinados perfis falsos, perfis fakes, tenham interação com essas crianças, se passando por outras crianças, pedindo foto e até realmente encontros. Existe, inclusive, um vídeo que circula na internet onde um ator se passa por uma criança, cria um perfil falso com autorização dos pais dessa criança e começa a interagir com essa criança, voltando, inclusive, a marcar encontros em parques. E, inclusive, existe numa dessa situação que a criança entra num carro realmente do desconhecido que se passa por uma criança e os pais estão no banco de trás. Então, é uma surpresa muito grande para aquele adolescente, para aquela criança, ao ver os pais surpreenderem realmente, e a preocupação poderia ser um sequestro, realmente um cometimento de um abuso. E como a Mariana falou, esse fundo do iceberg que nós estamos realmente explorando agora através da CPI, que basicamente através da Darknet, da Deep Web, que são realmente programas onde as pessoas que circulam por essa área têm a sua identidade realmente escondida. Então existem lá relatos que, infelizmente, só realmente ouvindo as pessoas para a gente poder acreditar que existe esse tipo de situação, que vão desde pessoas com fetiches em tortura, pessoas que têm fetiche realmente em crianças, crimes acontecendo, venda de drogas, crimes financeiros. Então, a nossa CPI é de suma importância para poder estar realmente apurando esses casos. O Brasil, inclusive, é um dos campeões realmente em geração de imagens para poder se colocar na internet em relação à exploração sexual infantil. Então, é um momento realmente da CPI estar mostrando por que está aqui. São 4 sub-relatorias, é uma demanda de trabalho muito grande, mas a gente tem feito reuniões semanais da CPI, aprovação de requerimentos e também, o que é mais importante, que eu diria, que são as audiências públicas com diversas autoridades, plataformas virtuais, estamos questionando, perguntando realmente como é que funciona cada uma dessas plataformas, o que elas têm realmente feito para poder combater esse tipo de crime, e muitas das vezes as respostas estão vagas. Então é um momento que a gente está discutindo com os demais deputados, com os integrantes da CPI, para poder gerar um relatório consistente e, em especial, também com resultados práticos para a nossa sociedade.
Então, se o deputado ia falar alguma coisa?
Aproveitando só o gancho do deputado Rafael, ele falando sobre em relação a esse vídeo, é até impressionante que as crianças, elas dão o endereço da casa, esperam os pais dormir para poder esperar como se fosse uma outra criança, um adolescente que chega na casa. E aí quando abre a porta mesmo, tem um dos vídeos também, que chega e tá a família chegando junto com a pessoa que foi contratada para fazer. E a gente não consegue ter uma dimensão dessa gravidade, porque infelizmente as pessoas acabam não conseguindo avaliar. Se não tiveram e não aconteceu um caso com algum parente ou com algum conhecido, as pessoas acabam achando que até mesmo o fato da CPI não tem tanta relevância. Mas se a gente parar para fazer um parâmetro, a quantidade de tempo que o brasileiro já fica na internet, mais de 750 minutos, enquanto a média mundial é de 356. Então a gente observa que cada vez mais as crianças estão envolvidas e ligadas nas redes, até mesmo às vezes a gente pensa que estão apenas num joguinho e a gente nem imagina que já criaram aí realmente um perfil numa página social dessas redes. E a nossa preocupação principalmente é que todas essas redes ligadas, redes sociais que a gente tem, também com as marcas que a gente já recebeu aqui, Facebook, Google, Twitter, até mesmo ligados ao Instagram. Hoje, cada dia mais a gente dorme e acorda com um novo programa de internet nesse meio social. Agora começou a ter o Periscope, é um programa novo também, Snapchat, que está aí bombando também nas redes, e a gente não consegue ter um controle quem são e quem é que está manipulando aquilo por trás. Então a gente precisa estar também com essas marcas, com essas empresas ligadas e preocupadas com as nossas crianças.
Isso é, o deputado citou, a gente tem dois universos aí, né? Que essa questão das redes, desse universo conhecido da internet, e essa outra internet, que chama Dark Internet, Deep Internet, que é utilizada basicamente para crimes. É muito difícil investigar isso?
É um pouco difícil, bem difícil. São códigos que eles usam, são números para poder ter acesso. Eu confesso que ainda não entrei esse trabalho da CPI, junto até mesmo com a polícia, estamos aí em contato. Vamos até estar recebendo durante esses períodos da CPI audiências públicas com vários policiais federais para estarem nos auxiliando, até mesmo com ajuda para a gente chegar num resultado final da CPI, conseguir chegar nesse mundo, né, nesse submundo da internet, porque infelizmente o que acontece hoje nesse submundo é assustador. O que tem de tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, é como bem disse mesmo o deputado Rafael, ele foi bem feliz nas colocações de colocar que tem pessoas que têm mesmo esses desejos por criança. Às vezes, quando até hoje eu vejo um caso de uma criança que sumiu de algum hospital, na minha cabeça e na minha imaginação, estando dentro dessa CPI, a gente já fica imaginando, será que é alguma coisa ligada a esse submundo da internet? O que será que aconteceu com essa criança? E as pessoas não imaginam a dimensão que isso tem e que ela toma, porque às vezes é uma pessoa aqui no Brasil e tem outra pessoa querendo essa criança aqui brasileira do outro lado do mundo, lá na Ásia, um exemplo, e a gente não consegue ter essa dimensão e uma preocupação até mesmo da sociedade brasileira. Eu até costumo dizer que as pessoas, elas só sentem no emocional e sentem o perigo quando conhecem alguém que passou pelo fato. E como é uma gestão muito nova, tudo isso que acontece nas redes, até mesmo a facilidade de acesso à internet, ainda é um assunto novo que as pessoas não dão o valor que deveriam dar para os riscos que a internet pode levar e ter, até mesmo com a própria pessoa que hoje diz que é uma coisa muitas vezes até banal de estar se discutindo.
Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta discutindo com os nossos convidados como é que vai se resolver esse problema, como é que a gente vai criar mais segurança na rede. Até daqui a pouco.